Quando os rios amazônicos são barrados, eles perdem esse curso natural de inundação e seca da floresta, que é a relação entre os peixes, os frutos da floresta, sua reprodução e sua alimentação. Então, não há nenhum impacto positivo no fato de interromper esse ciclo natural do qual depende a reprodução de ecossistemas completos na Amazônia.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Alessandra Romano e esse é o segundo episódio da terceira temporada do podcast Proteja Brasil. Proteja é a união de esforços em favor das áreas protegidas do Brasil. A iniciativa reúne vários atores e visa facilitar o engajamento da sociedade em ações de defesa, conservação e desenvolvimento sustentável das áreas protegidas do país. No programa de hoje, a gente vai falar sobre os impactos das obras de infraestrutura nos ambientes aquáticos da Amazônia. E para começar a contar essa história, vamos voltar um pouco no tempo? Os primeiros impactos significativos de atividades humanas nas planícies alagadas da Amazônia aconteceram com os barcos a vapor, lá no final do século XIX. Como era necessário ter grandes quantidades de madeira para o funcionamento dessas embarcações, acontecia o corte intensivo de árvores, como o pau-mulato, que é próprio das várzeas do rio Amazonas. Já nos anos 1930, a introdução da plantação de juta também acelerou o desmatamento das áreas de várzeas, especialmente nas partes de maior sedimentação, próximas aos canais de rios e lagos. Nesse período, as florestas inundáveis da parte central e oeste da Bacia Amazônica foram as principais fontes de madeira. Ainda assim, até o ano de 1970, apenas 3% da região tinha áreas desmatadas. Até 1950, a área da Amazônia Legal Brasileira tinha menos de 4 milhões de habitantes. Após o golpe militar de 1964, entendendo que a região precisava ser ocupada a qualquer custo, o governo federal passou a criar uma série de mecanismos legais, incentivos fiscais e programas para promover mais atividades econômicas e a colonização de grandes extensões de terra. Foram investidos bilhões de dólares na construção de infraestrutura, como portos, aeroportos e principalmente estradas. Além de grandes rodovias como a Transamazônica, milhares de quilômetros de estradas secundárias foram abertos para ampliar o potencial de exploração. Para você ter uma ideia, atualmente a Bacia Amazônica é composta por 11.216 microbacias. Dessas, cerca de 2.300, 20%, sofrem um impacto considerado alto, muito alto ou extremo, por conta de obras de infraestrutura e outras atividades. E mais de 3.000, 27%, sofrem impactos médios. Ou seja, quase metade dessas microbacias estão sofrendo mudanças significativas por causa da ação humana. Esses dados são do Índice de Impacto nas Águas da Amazônia, que foi apresentado em maio de 2022 pela Ambiental Mídia, com o apoio do Instituto Serra Pilheira. Ainda segundo o estudo, as estradas já cortam 27% das microbacias da região e as hidrelétricas impactam em torno de 12% das águas amazônicas, sendo seu maior fator de pressão. As cinco áreas mais prejudicadas da região têm a presença de hidrelétricas. São as usinas de Canaã e Jamari, no Rio Madeira, em Rondônia, Braço Norte e Paranorte, no Tapajós, em Mato Grosso, e a emblemática Belo Monte, no Xingu, no Pará, que vai servir de exemplo para a gente aqui nesse episódio.
Argumentos para construir a hidrelétrica de Belo Monte nunca existiram, nem de tipo ambiental, nem de ordem econômica ou de geração de energia. Todos os críticos em todos os setores sempre alertaram que a usina hidrelétrica de Belo Monte nunca seria capaz de gerar a energia que estava projetada, por questões não só da engenharia do projeto, mas também por questões ambientais, a sazonalidade do rio Xingu, as mudanças climáticas e a diminuição histórica progressiva da vazão do rio Xingu.
Esta é a Viviane Rojas Garzon, coordenadora do programa Xingu, do Instituto Socioambiental.
Segundo os modelos mais conservadores de mudanças climáticas, durante os próximos 30 anos, a vazão do rio Xingu deve diminuir entre 10% e 30% por conta do desmatamento das nascentes do rio no estado de Mato Grosso e também no estado do Pará, em torno da bacia hidrográfica do Iriri, um dos principais tributários do rio Xingu.
Existe uma rede de pesquisadores de várias universidades brasileiras que assessoram o Ministério Público Federal na análise técnica dos danos provocados pela usina de Belo Monte. Segundo eles, o que ocorre no Xingu após o barramento da hidrelétrica é uma situação sem igual no Brasil. Um rio de grande porte sendo desviado de seu curso natural para a produção de energia, que produz um impacto duplo, com alagamento de um lado e seca extrema do outro. E a gente conversou com um desses pesquisadores. É o Jansen Zuanon, biólogo, mestre e doutor em ecologia. Ele esteve por 36 anos no INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e hoje também atua junto ao ICMBio, na avaliação do risco de extinção de espécies de peixes amazônicos.
A transformação de um ambiente lótico de água corrente em um ambiente lêntico ou semilêntico, né, de águas quase paradas, é uma transformação radical que afeta completamente a biodiversidade. Na maior parte dos rios onde hidrelétricas são construídas na Amazônia, nós temos sequências de cachoeiras e corredeiras, e é por isso que essas áreas são escolhidas, né, pela grande declividade e pelo fluxo acelerado da água. Nessas áreas, a gente tem uma biodiversidade única. Na minha área de especialidade, que é a ictiologia, o estudo dos peixes, nós temos muitas espécies endêmicas que só ocorrem nessas cachoeiras e corredeiras. É muito comum na Amazônia que diversas espécies de cascudos, né, são peixes da família Loricariidae, são bagres, né, com corpo revestido de placas ósseas. Muitas espécies de acarás, muitas espécies de piabas, de lambaris, vivem exclusivamente nesse tipo de ambiente. Alguns piaus também, aracus, como se chama na Amazônia, também são endêmicos de áreas de corredeiras. E essas espécies simplesmente desaparecem com a construção da hidrelétrica. Elas são extintas localmente. E se são espécies que têm uma distribuição muito restrita, elas podem ser extintas biologicamente, ou seja, desaparecerem para sempre da natureza. Então, esse tipo de dano, de perda de biodiversidade, ele não é recuperável. Uma vez perdidas, essas espécies não têm como serem recuperadas mais. E não é só a perda de uma espécie, de um organismo que talvez se diga, ah, isso não tem grande importância ecológica, não vai afetar nada. Cada espécie carrega informação sobre evolução, sobre diversidade, sobre ecologia, e que isso não vai ser mais recuperado. A gente está perdendo história, está perdendo informação. E a gente sabe que informação hoje é o bem mais valioso no planeta.
Um trecho de corredeiras de mais de 100 quilômetros, que deveria servir de área de refúgio para as espécies importantes na região de Belo Monte, está sendo submetido a uma redução drástica no volume de água, de mais de 80% em alguns locais. E a decisão de direcionar a maior parte da água do rio Xingu para a hidrelétrica também traz consequências muito práticas para as populações ribeirinhas, como explica a Viviane.
O fato de você interromper o ciclo de pulso de inundação das florestas saluviais e de interromper o ciclo ecológico natural de reprodução e de alimentação dos peixes, tem um impacto direto sobre a diminuição de proteína animal no consumo alimentar, na soberania alimentar dessas populações, mas também na sua geração de renda, deixando eles em condições muito críticas de subsistência na medida em que diminui seu acesso à alimentação independente, autônoma e soberana, e aumenta sua dependência de compra de alimentos ao mesmo tempo que sua renda diminui significativamente por não ter mais acesso à venda de peixes.
Olá, meu nome é Mairé Kayabisuyá, sou coordenadora de campo da Coordenação das Mulheres dentro da ATIX, sou articuladora e uma jovem liderança feminina, né, do meu povo, Kawaiueté, e uma das líderes do movimento Mulheres do Xingu. E hoje estou aqui para falar um pouco sobre a importância do rio Xingu. A importância do rio para a minha comunidade e para os povos indígenas é de extrema importância, pois é do rio que tiramos todos os tipos de peixe para nos alimentarmos. É do rio que pegamos água para beber e tomamos banhos para renovar nossas energias. Usamos também a água do rio para preparar nossos alimentos e produzir os nossos alimentos tradicionais. Os animais também sobrevivem da água do rio. E a água do rio mantém a floresta verde em pé. O rio é o equilíbrio para tudo. Desde que a hidrelétrica do Belo Monte foi construída na bacia do rio Xingu, foi um impacto muito grande para nós indígenas, porque ela mudou muito, né? Mudou muito o nosso modo de viver, de buscar alimento, de ter as coisas de qualidade, né? Alimentação de qualidade, a vida com qualidade. Hoje nós não bebemos a água mais do rio. Hoje temos a dificuldade muito grande de ter uma boa alimentação pela poluição, pelo impacto que hoje nós temos na nossa vida, no cotidiano. É muito triste a gente ver isso hoje, que Belo Monte serve para muitas outras pessoas, mas não para nosso modo de vida. Por muito tempo, né, nossas lideranças, eles lutaram contra esse projeto, mas infelizmente ela está lá construída, né, hoje faz parte, né, da rotina, da vida das comunidades tradicionais, dos povos indígenas, vivem com esse impacto que teve com esse projeto, né, muda totalmente as práticas cotidianas, culturais, sociais dos povos. E a gente sabe que foi feito uma pesquisa aí, né, do impacto, mas que a gente sabe também que foi apresentado somente o que interessava a parte das empresas e do governo, e não foi apresentado o que impactava os povos indígenas. Sempre teve esse confronto, né, de que precisava construir, mas também não ouvia os povos para saber o que a gente pensava, como que a gente queria, quais são os impactos e quais são as soluções para que isso não afetasse tanto o nosso povo. E não teve nenhum momento de pensar o que aquele povo passaria depois de anos, né? Pensou-se em fazer alguma coisa que possa amenizar, né, entre aspas, o que eles sofreriam com essa construção. E a gente sabe que depois de um tempo, né, depois de um ano, não é um resultado positivo. Hoje a gente entende que nós temos a Constituição que diz que precisamos ser consultados para antes desses empreendimentos, né, esses projetos que vêm impactar a nossa vida. Muitos territórios hoje têm a sua organização de governança, tanto pelo povo, pela região, pelo território. Temos hoje protocolos de consultas que nós colocamos lá, como que nós queremos ser consultados, como queremos que seja feito essa consulta e exigir todos os estudos que precisa ser feito antes de qualquer liberação, de qualquer autorização para esses tipos de empreendimentos, né, que venha impactar a floresta, o meio ambiente, a cultura, a vida.
Povos indígenas e comunidades tradicionais deviam ser consultadas. É uma obrigação estabelecida no Instrumento Internacional da Convenção 169 da OIT.
A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre os Povos Indígenas e Tribais foi adotada em Genebra, em junho de 1989. No Brasil, ela passou a vigorar em julho de 2003. Os artigos 15 e 14 da Convenção enfatizam o direito de consulta e participação dos povos indígenas no uso, gestão, controle de acesso e conservação de seus territórios. Além disso, está previsto o direito à indenização por danos e proteção contra despejos e remoções de suas terras tradicionais.
O direito de consulta não foi respeitado. O governo não cumpriu sua obrigação de consultar, no caso de Belo Monte, nenhuma das populações diretamente afetadas, nem povos indígenas, nem comunidades tradicionais. E continua descumprindo essa obrigação, na medida em que, depois de construída a usina, tem um conjunto de decisões relacionadas com a compensação e a mitigação, que deviam ter sido consultadas e discutidas junto com os povos indígenas e as comunidades tradicionais, que são os principais beneficiários dessas medidas e que até hoje não foram consultados. Então, a consequência disso é que você tem um desperdício de recursos públicos e privados investidos em medidas de mitigação e de compensação ineficientes, que não dialogam com os principais impactos e que não são capazes de diminuir sua intensidade ou a própria natureza da sua ocorrência.
Rio Xingu. Com quase 2.500 quilômetros de extensão, corro do Mato Grosso rumo ao Pará. Sou o quarto maior afluente do Rio Amazonas, com uma bacia de cerca de 500 mil quilômetros quadrados. Eu sou o Rio Xingu. A maior parte da minha bacia está dentro da região da Floresta Amazônica, e o nível das minhas águas pode variar de menos de meio metro no período da estiagem até 8 metros na estação chuvosa, entre dezembro a maio. Mas as características que mais chamam a atenção quando falo de mim são: minha grande foz em forma de baia, as numerosas cataratas, as belas cachoeiras da Serra do Cachimbo e minhas cabeceiras, que estão localizadas em áreas de baixa altitude, sujeitas a alagamentos sazonais. Um grande arquipélago fluvial se localiza na minha baia, margeada por praias arenosas, exposta de 6 a 8 meses no ano. Algumas dessas praias são importantes sítios para a formação de ninhos de tartaruga da Amazônia, e é na minha boca que os pescadores capturam o mapará para abastecer o mercado de Belém. Tanto eu quanto meus afluentes temos muitas corredeiras. O trecho mais impressionante fica entre a minha foz e a cidade de Altamira. Nesta região, de 5 a 20 quilômetros de leito, rochas e numerosas ilhas que se espalham pelo canal principal formam um complexo labirinto. O caminho traçado por mim depois de passar pela cidade de Altamira é chamado de Volta Grande do Xingu. É quando faço uma curva acentuada para o sul, antes de mudar a direção em seguida novamente para o norte, para encontrar com o rio Amazonas. Minha grande volta abriga uma diversidade só encontrada aqui, como as grandes tartarugas aquáticas, boto e o peixe-boi da Amazônia. E mais da metade da minha bacia está dentro dos territórios indígenas. Mas eu estou sendo ameaçado. Garimpo, madeireiros e outros grupos têm invadido a região onde estou. E não existe nenhum grande parque nacional que proteja as minhas paisagens aquáticas. A usina hidrelétrica de Belo Monte é uma das maiores ameaças a que estou exposto. Sua construção alterou drasticamente meu curso natural. Com isso, a disponibilidade de água e peixe na região está cada vez mais sob risco. E ainda tem mineradora estrangeira querendo se instalar nas minhas margens. Felizmente, essa licença não foi dada, até agora. Mas até quando conseguirei sobreviver a essa pressão?
De acordo com dados oficiais do governo federal, existem 39 mil quilômetros oficiais de estradas na Amazônia, 25 mil quilômetros estaduais e 14 mil quilômetros federais. Mas, no início de agosto de 2022, um estudo publicado por pesquisadores do IMAZON, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, indicou a existência de mais de 3 milhões de quilômetros de vias não oficiais, cortando a Amazônia legal. Para se ter uma ideia, essa extensão equivale a 9 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Esse mapeamento, feito a partir de inteligência artificial, identificou que 55% das estradas estão em terras privadas, 25% em terras públicas, 12% em assentamentos rurais, 2,6% em terras indígenas e cerca de 5% em unidades de conservação. Quando falamos em abertura de estradas, imediatamente vem à cabeça imagens de desmatamento. Mas quais as consequências disso para os ambientes aquáticos?
Com relação aos impactos diretos, um dos mais evidentes é essa fragmentação do sistema que acontece quando a gente corta esse rio no meio para poder a estrada passar. Então a gente tem uma descaracterização muito grande do ambiente inicial, porque geralmente a gente não consegue ter uma vazão, manter a vazão do rio da forma como ele era. As manilhas que são colocadas muitas vezes não dão vazão suficiente, sobretudo quando a gente está falando em áreas onde o sistema de drenagem é mais denso, como em estradas na Amazônia. Então, o que acontece é que geralmente você tem a formação de um ambiente de água parada e lago em um dos lados da estrada, e isso aumenta a entrada de luz, diminui a oxigenação, descaracteriza fundamentalmente a vazão daquele trecho, e isso representa uma barreira para muitas espécies que não conseguem resistir àquela nova formatação ambiental. Então, isso cria uma descontinuidade na composição da diversidade.
Essa é a Liz Stegman, bióloga e doutora em ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. A Liz também tem experiência em ecossistemas aquáticos e biodiversidade.
Um outro impacto que também a gente pode ressaltar é a mudança no processo de infiltração do lençol freático nessa área que vai ser onde a cobertura vegetal vai ser retirada. Então, você tem solo exposto, né? E isso vai mudar a capacidade de retenção da água, da chuva e o processo de infiltração e de recarga desses lençóis freáticos. E muitas vezes também você pode ter um processo de contaminação do lençol freático pelos poluentes usados no processo de pavimentação, se não houver um cuidado e um isolamento devido. Já com relação aos impactos indiretos, a gente sabe que tem um padrão muito claro de uma maior ocupação dessas novas áreas quando essas estradas são abertas, com o aumento da acessibilidade. Então você pode ter novas comunidades se instalando, você pode ter uma perda da cobertura vegetal natural. Então isso naturalmente vai gerar impactos nos ambientes aquáticos, porque se você tira a vegetação natural, você vai ter um maior assoreamento desses riachos. Você também pode, dependendo do ambiente, se é um ambiente que naturalmente é mais fechado, uma floresta mais fechada, essa perda da floresta e o aumento da entrada de luz vai deixar essa água com a temperatura muito maior, vai mudar todas as características físico-químicas, e as espécies, no geral, são muito bem adaptadas à condição natural. Então, só algumas espécies mais resistentes vão conseguir sobreviver naquele trecho. Além do processo dos dejetos urbanos, de esgoto, que todas essas populações que vão se instalar ao longo da estrada vão aportar nesses sistemas hídricos, né? Então, você também tem esse impacto do processo de urbanização quando ele não é feito de uma forma muito planejada.
Para Liz, os benefícios sociais, que muitas vezes são utilizados para justificar a abertura das estradas, precisam ser muito analisados dentro de cada contexto. É preciso entender, por exemplo, onde e em qual contexto socioeconômico a estrada está inserida, qual a sua dimensão, quais pontos ela está ligando e se os locais que serão conectados estão prontos para receber esse novo fluxo, quem são as pessoas que serão impactadas e qual será esse impacto.
Tudo isso precisa ser colocado numa balança para então se decidir se os impactos positivos, né, do aumento da mobilidade e da possibilidade de transporte, se esses impactos eles são maiores do que os impactos negativos ambientais que, sem dúvida, inevitavelmente, essa estrada vai gerar. Com relação aos ambientes aquáticos, a abertura da estrada ela pode dar acesso, sim, a áreas com redes hidrológicas mais densas, perenes, com mais fácil acesso, que talvez até garantir uma possibilidade de pesca para algumas populações, que, por exemplo, no contexto do semiárido, a água é um fator muito limitante que gera cenários muito dramáticos e o acesso a outras áreas pode melhorar o abastecimento de água. Mas sem que haja um planejamento e um ordenamento adequado, você pode ter uma degradação muito forte desses ambientes em um curto espaço de tempo, pelos fatores que eu mencionei anteriormente, e esse ambiente não vai ser mais capaz de oferecer esse serviço ambiental para as populações num tempo muito curto. Então, tudo precisa de um planejamento e de um ordenamento para poder dar certo.
Segundo a Liz, normalmente os estudos que avaliam o impacto ambiental de rodovias sobre os ambientes aquáticos são um pouco falhos, porque eles se limitam à escala muito local e muitas vezes focada nos corpos d'água maiores, ou seja, aqueles que serão cortados diretamente pela rodovia, sem considerar os impactos nos riachos e corpos d'água menores, que são as nascentes dessas drenagens maiores e que possuem uma fauna bem específica e muitas vezes ainda pouco conhecida, principalmente no contexto da Amazônia.
Não adianta muito a gente garantir algumas ações de mitigação de impacto nesses grandes rios que estão sendo atravessados pela estrada, se as nascentes que alimentam essas drenagens estão sendo degradadas. Então é preciso criar zonas de amortecimento e proteção que garantam a permanência do sistema de drenagem como um todo, e isso exige estudos mais aprofundados. No geral, quando a gente lê um estudo de impacto ambiental de rodovia, os pontos de amostragem da fauna aquática, eles são poucos e muitas vezes são muito restritos geograficamente a essa região que vai ser atravessada pela estrada. Não há uma análise da rede de drenagem como um todo, de uma forma mais ampla, que contempla esses ambientes menores e que muitas vezes abrigam grupos de espécies muito sensíveis, com área de ocorrência muito restrita, e que caso essas áreas sejam suprimidas pelos efeitos secundários da abertura da estrada, a gente pode ter um processo de extinção local de algumas espécies. Então é é importante que exista essa discussão sobre como o processo de licenciamento ambiental e de estudos de impacto podem dar conta de entender os impactos de uma rodovia de uma forma mais elaborada e mais ampla.
Agora voltando às hidrelétricas. Indígenas e ribeirinhos, em um trabalho conjunto com uma rede de pesquisadores independentes, professores de universidades públicas da Amazônia, buscam construir uma proposta alternativa de mitigação para garantir o fluxo de água mínimo na Volta Grande do Xingu. Eles sugerem que a quantidade de água que deve passar na região atenda a critérios ecológicos relacionados com a ocorrência de piracemas. As piracemas são os momentos e locais nos quais acontece a reprodução dos peixes. A Viviane contou que foi feito um mapeamento das piracemas mais importantes para efeito de reprodução dos principais peixes da região. E a população local apontou as épocas do ano durante as quais a água deve inundar essas áreas, de que forma e por quanto tempo ela deve permanecer ali para garantir as condições necessárias para que os peixes consigam se reproduzir.
Esse é um ótimo exemplo de como processos adequados de escuta, de diálogo, não, entre povos indígenas e o Estado, depois de implementadas as obras hidrelétricas, as barragens, pelo menos trazem pertinência às medidas de mitigação que devem ser implementadas, né? Esse é um ótimo exemplo de como medidas de mitigação discutidas e desenhadas em escritórios são inócuas e que o conhecimento das populações locais é o melhor subsídio para discutir qualquer alternativa de mitigação e compensação. Mas o fato é que a única medida de mitigação real para restabelecer os danos nos ecossistemas ocasionados pela barragem dos rios é a água, é a descompensação dessas hidrelétricas que provavelmente muito em breve serão ridículas pela quantidade de energia que elas geram versus a gravidade dos impactos que elas estão produzindo na maior floresta tropical do mundo, que é a Amazônia.
O uso de energia a partir de fontes renováveis é uma tendência mundial e o Brasil tem propostas para incluir mais energia limpa em sua matriz energética. Mas a expansão da geração elétrica a partir das hidrelétricas segue sendo prioridade no Plano Nacional de Energia 2050, que foi apresentado pelo Ministério de Minas e Energia em 2020. A meta é passar de 98 gigawatts para 168 gigawatts até o final de 2030, com destaque para o aproveitamento das bacias hidrográficas da região norte.
Há, de fato, formas alternativas de geração de energia a partir de hidroeletricidade, de alternativas hidráulicas, né, e que podem ser menos danosas do que as grandes represas que têm reservatórios de acumulação, né, aqueles grandes lagos que geram energia a partir da movimentação de turbinas por gravidade, né? A gente sabe que as usinas a fio d'água são menos danosas, porque elas alagam uma área menor. Muitas dessas usinas têm turbinas assentadas junto ao fundo dos reservatórios, o que também evita que se formem bolsões anóxicos ou hipóxicos, né, com pouco oxigênio, onde ocorre boa parte da degradação dessa matéria orgânica e a geração dos gases de efeito estufa. Então, essas usinas a fio d'água foram escolhidas como uma alternativa aos grandes reservatórios de acumulação e cumpriram o seu papel. Mas elas também têm efeitos deletérios, não só em relação a condições ambientais gerais, mas especialmente em relação à biodiversidade, né?
Aqui a gente volta a ouvir o Jansen Zuanon. Segundo ele, existem alternativas tecnológicas já disponíveis que dispensam a instalação de grandes barragens. São turbinas que ficam suspensas na coluna d'água e podem gerar energia a partir da movimentação da água de rios. Mas, além disso, existe na Amazônia potencial para a geração de outro tipo de energia.
Então, os estudos para a construção de novas hidrelétricas têm que ser cada vez mais cuidadosos, sempre olhando alternativas locacionais, onde colocar essas obras de forma que o dano potencial inicial seja o menor possível. Estudar alternativas de projeto para que esses danos também sejam minimizados e, se possível, optar por outras formas de geração que não impactem especialmente a biodiversidade em áreas onde há altos graus de endemismo. Acredito que energia solar desponta como um potencial enorme, já sendo consolidado, e essas outras formas, né, alternativas de geração de hidroeletricidade sem a necessidade de construção de grandes barragens.
E com relação às estradas e às rodovias, será que há alternativa?
É, a gente pode dizer que sim, mas depende do contexto social e geográfico que a gente está falando. A gente tem algumas alternativas que podem ser aplicadas, como a instalação de ferrovias, que vai permitir a mobilidade, o transporte de cargas, porém de uma forma muito mais controlada. Vai diminuir também a possibilidade de ocupação e de degradação das áreas em volta da via. Tem a própria hidrovia, que é a gente utilizar o rio como via de transporte. É uma via mais lenta, que também tem seus impactos para o ambiente aquático, mas ainda assim tem impactos muito menores do que o que a gente costuma observar com a abertura de estradas. Então a gente tem outras possibilidades que podem ser aplicadas dependendo do contexto.
Aqui, novamente, a Liz Stegman.
E no caso de ser realmente necessário abrir uma nova estrada, é fundamental que haja um acompanhamento detalhado da ocupação dessas margens, a fim de diminuir a conversão da paisagem natural e a degradação do ambiente terrestre, que vai gerar consequências diretas também nos ambientes aquáticos. Então, é fundamental lançar mão de alguns instrumentos de governança, como a criação de unidades de conservação e coisas assim, para amortecer um pouco o impacto dessa estrada. Também é fundamental criar sistemas de captação e de conexão hidrológica entre os dois lados da estrada, que sejam realmente adequados, que diminuam a descaracterização do fluxo natural do rio, com uma área de mata ripária preservada, reflorestada, para você não ter um assoreamento forte desses rios, e que também garanta a permeabilidade dessa paisagem hidrológica, essa troca de indivíduos entre os dois lados da rede, e também todo esse acompanhamento das comunidades que vão ser assentadas próximas à estrada, porque é um contexto um pouco inevitável. Então é preciso fornecer infraestruturas adequadas, como por exemplo sistema de tratamento de efluente, para você não ter uma contaminação do lençol freático ou até dos rios com uma descarga indevida. Também sistemas de abastecimento de água, poços e coisas relacionadas que não vão degradar a reserva de água subterrânea. Então, ter esse olhar planejado para dar suporte às comunidades que vão chegar é uma etapa fundamental para você garantir uma boa gestão dos ambientes aquáticos.
Esse foi o segundo episódio da terceira temporada do podcast Proteja Brasil. A apresentação foi minha, Alessandra Romano. A produção, roteiro, edição e montagem foram de Mônica Herculano. A voz do Rio Xingu é de Mitan Chipaia, da rede de comunicadores Xingu Mais. Esse podcast é uma realização da iniciativa Proteja, rede de 16 organizações socioambientais brasileiras que facilita o acesso a informações relevantes e de qualidade e favorece a troca de saberes, a comunicação e a articulação entre os interessados nas áreas protegidas do país. Visite o portal proteja.org e compartilhe. Até o nosso próximo episódio.